Acompanhe agora o podcast semanal da Associação de Xis do Brasil deste domingo, 2 de agosto de 2026.
Oi, gente, tudo bem? Olha só, o ponto de encontro hoje faz jus ao nome, sabe por quê? Eu tô aqui no Legal Coffee, em Shibui, junto aqui com o Leo Jax, gente, e olha só, o conceito desse café, ele nasceu justamente do encontro de várias histórias aqui do Leo, que une Itália, Brasil, Japão, que já a gente vai descobrir essa mistura toda, e eu tô pra dizer que essa conversa vai ser muito legal, hein? Que bom te ter aqui no ponto de encontro, seja bem-vindo,
muito obrigado,
Leo.
Muito obrigado.
E olha só, vamos já começar falando aí dessa mistura, como é que é a história do Leo, né? Porque tem ali Brasil, Itália, Japão, conta pra gente a sua história.
Olha, eu nasci em São Paulo e vivi em São Paulo até 5 anos. Quando eu completei 5 anos, minha avó, que é a mãe do meu pai, que meu pai é descendente de italiano, passou mal, né, na Itália. Ela morava na Itália. Então meu pai ficou preocupado e a gente resolveu ir para a Itália, né, minha mãe também. A gente foi, só que depois de 2 anos ela faleceu e meus pais pensou em voltar para o Brasil, mas ficou voltar ou ficar na Itália ou se não, porque parente da minha mãe tinha no, que estava no Brasil e no Japão também, muitos na época, né, de 1991, falou para minha mãe que o Japão estava muito bom.
Então, e a sua mãe com ascendência japonesa.
Japonesa, isso. Então eles tinham condição de vir para o Japão, né? Aí eles resolveram, em vez de volta para o Brasil, começar tudo de novo, então...
E ela é de Okinawa?
É, Okinawa.
Legal.
Sim, meus avós também, tudo de Okinawa.
E aí, então, tá aí essa mistura agora, Leo. Yes. Mais japonês do que brasileiro ou como é que é essa história?
Bom, eu já me sinto japonês, né? Só que de vez em quando eu olho no espelho, meu rosto não é japonês, então eu acho meio estranho, sabe? Mas normalmente é japonês. Eu fui criado na escola japonesa, não assim internacional, né? Quando eu vim para o Japão com 7 anos, eu não sabia falar quase nada.
De Nihongo?
De Nihongo.
Só falava português?
É, só falava português e sabia só 3 Nihongo. Nihongo wakaranai, onegai shimasu e...
Ohayou, arigato.
É isso, ohayou, arigato. São essas palavras, né?
É que você estava me contando que você chegou por Nagasaki, né?
Isso.
E lá não tinha quase brasileiro, né?
Olha, pelo que eu lembro, nenhum eu conheci.
E você não teve esse lance de bullying, né? Porque a gente escuta muito que as crianças sofrem bullying.
Não.
Não? Então foi
tranquilo. Em Nagasaki, não.
Olha, que interessante.
Eu acho que era... Como não tinha muitos estrangeiros, então eles nem... Não tinham nem noção de... Como assim...
Isso, hein? Você foi bem aceito ali, então.
Isso.
Tanto que ele nem... Né? Nem reconheceu a palavra bullying, é. Então provavelmente não teve mesmo.
Isso.
E aí depois de Nagasaki, você muda para Nagoya.
Nagoya.
Como é que foi? Por que teve essa mudança?
É porque meu pai mudou de serviço de Nagasaki, né? Para um serviço... É a mesma empresa, mas...
Foi transferido.
Foi transferido para Nagoya, né?
Aí você chegou na região dos brasileiros.
Isso. Tinha brasileiros, tinha vários, assim, estrangeiros, não só brasileiros, né? Aí, próprios brasileiros também, assim, como eu sou brasileiro, mas não de japonês, mas de brasileiros, às vezes eu... Ijime?
É o Ijime, que é o bullying?
Isso, o bullying. De brasileiro.
Ah, brasileiro com brasileiro. Olha, Sim. Não foi de japonês, foi de brasileiro.
Não.
Que loucura.
Os professores entravam no meio, né? Falavam, não pode. Parava, mas... Daí que eu comecei, assim, a ficar um pouco chateado. Assim, com os estrangeiros, né? Principalmente com os brasileiros. Porque eu não entendi o porquê, né? E acho que não tem um porquê. Ainda, porque criança, quando não gosta, não gosta. Então, depois de Kanayama, eu mudei de escola, né? Por causa disso. Aí eu fui para um estado do lado que chama Kasugai.
Uhum.
É pertinho também de Nagoya.
Certo.
Aí quando eu entrei nessa escola de Kasugai, não tinha nenhum brasileiro. Aí eu fui lidar bem.
Olha.
Só com os japoneses, né?
Uhum.
Mas como eu comunicava só com o japonês, e de vez em quando eu ia para a igreja, porque meus pais começaram a congregar numa igreja brasileira.
Uhum.
Né? Só que como eu já tinha um pouquinho de... como que fala?
Dificuldade?
Não, eu já não gostava muito assim de...
Ah, você já criou uma barreira, talvez.
Com brasileiros.
Por causa da experiência que...
Isso, porque fiquei um pouquinho com traumas, né? Então eu não queria muito misturar com uhum. os brasileiros. Queria mais assim... Comecei afastar e comunicar mais só com os japoneses.
Uhum.
Em casa eu falava em português, mas meu pai também, como trabalhava, uhum. eu já comecei a fazer amizade fora, então chegava tarde em casa.
Não tinha tanta comunicação em casa.
Isso, conversava com a minha mãe só em japonês.
Ah, que a sua mãe falava.
Isso. Então, de vez em quando, ela já tinha que fazer um suyaku para o meu pai.
Uhum.
E como eu não conseguia falar, uhum. assim, o que eu queria falar para o meu pai, então já ficava um pouquinho estressado também.
Ah, então você não conseguia se expressar mais
sim,
em português, então
sim.
você conseguia se expressar melhor em japonês.
Em japonês.
Uhum.
Aí ficou difícil, né, um pouco, para uhum. comunicar com a família também.
Uhum.
Quando eu ia completar 20 anos, uhum. minha mãe resolveu levar eu para o Brasil, porque ela tinha certeza que os brasileiros que vivem no Japão, muitos, que você viu os brasileiros, muitos do lado mal,
uhum.
mas não todos são.
Tem
muitos brasileiros,
gente boa.
Sim. Mas como eu era novo, eu não...
A
não
sua
sei...
primeira experiência
isso.
não foi boa, então acabou marcando.
Isso. Uhum. Aí...
Ah, e que você nunca mais tinha voltado para o Brasil, veio com 7 anos para cá.
Nunca mais tinha voltado, sim.
Porque aí foi esquecendo português, já não
isso.
queria mais nem saber de falar em português,
isso.
nem de brasileiro, muito menos voltar para o Brasil.
Isso.
Aí com 20 anos, tua mãe faz esse convite.
Isso. Aí meu pai ficou no Japão, eu fui com a minha mãe para aprender o português e para ver, sentir... porque ela falou, bom, é um país que você nasceu
uhum.
e eu não quero que você, assim, largar ou não gostar do seu próprio país, né?
Então ela falou, vamos,
vamos.
Sua
vamos.
Tá,
foi me arrastando, né? Porque eu
claro.
Não queria ir de jeito nenhum.
Uhum.
Mas eu fui e eu entrei numa escola para aprender o português, que tinha no Japão também. Era os Unikeis, que acho que levaram para o Brasil, chama Kumon.
Uhum.
Aí eu fui aprendendo uhum. e... Eu entrei numa escola assim para aprender o inglês também, na mesma época, né? Aí nessa escola já era mais adulto, então tinha várias idades de pessoas, né?
Uhum.
Jovens até assim, 40, 50 anos.
Uhum.
Então eu fui fazendo amizade com eles e eles me levavam assim, no boteco. Boteco que fala?
No Brasil tem boteco.
No Brasil, isso. E fica até a noite, né, naquelas mesas, assim.
Uhum.
E tinha bastante teatros também.
Isso
bastante
em São Paulo.
São Paulo.
Ah, São Paulo é maravilhoso, tem muita coisa para fazer, né?
Então, aí eu comecei a gostar, aprender a cultura mais brasileira, né?
Aí você viu que tem brasileiro gente
sim.
boa,
aí
que a cultura é legal.
Isso. Aí eu vi a parte boa, assim, da uhum. natureza também, que eu fui em Minas Gerais.
Uhum.
E... natureza muito boa, muito lugar muito calmo.
Uhum.
Sim, às vezes eu sentia perigo. mais do que o perigo, eu senti, assim, uma beleza que tem no Brasil,
uhum.
né? Então, já era combinado em 8 meses.
Ah, 8 meses para você poder desenvolver o português.
Sim,
uhum.
porque 8 meses eu já tinha que... voltar para o Japão, né?
A sua mãe ficou ou ela voltou?
Não, voltou junto. Foi,
ficou
8 meses.
8 meses com você?
Sim. E voltou
como é o nome da sua mãe?
Alice Yoshie.
Olha, dona Alice, fez bem, hein? Que legal mesmo, né? E aí, então, você volta pro Japão. E aí eu quero entender que momento que o café entra na sua vida.
Ah, olha, desde pequeno eu já tinha um sonho de abrir uma loja assim, de comidas. Porque minha mãe fazia mochi e tofu. Ela trabalhava no banco, mas vendia... Depois que ela ficou grávida de mim, ela saiu do banco e começou a fazer comida japonesa. Então eu brincava com as panelas delas em casa. Então eu tinha sempre esse sonho de fazer uma loja de comidas, né?
Uhum.
E quando eu voltei pro Japão, eu trabalhei de muitas coisas. Aí, quando eu completei os 30, eu vim para Tóquio, né?
Uhum.
E eu entrei numa empresa que chama Tsutaya. Quando eu completei mais ou menos 2 anos de serviço, o chefe, do nada, aí ele começou a falar, olha, a gente vai trazer uma cafeteria da New Zealândia pro Japão, uhum. que ainda não tem, né? É um café assim, assim, assim. Eu gostava de café e já tinha trabalhado também um pouquinho no Starbucks. E só que, pelo que ele me falava, era um pouquinho diferente, não é igual ao Starbucks. É uma cafeteria especial, que não sei o quê. Só que eu não tinha nem noção de cafeteria especial. O café não é tudo igual,
com café,
né?
Especial.
É. Pra mim, café era tudo igual na época. Então, bom, se for pra começar do zero, deve ser legal, né? Aí eu aceitei, aí comecei a trabalhar nessa cafeteria. E trabalhei mais ou menos 6 anos.
E ali, então, foi esse start do café. Aí você foi estudar, você foi se especializar.
Isso. Na época veio bastante staff também da New Zealândia, né? Eles ensinavam tudinho.
Nova Zelândia.
Nova Zelândia.
Isso. Então eles me ensinaram tudinho, os detalhes, bem...
Uhum.
O estilo de lá mesmo, né? Aí eu não tinha nem noção de café especial, mas...
Aí eles foram explicando sobre os grãos...
Isso.
Aí você aprendeu, você teve capacitação na área, virou barista...
Uhum.
Tudo que envolve o mundo do café.
Isso. Eu fui trabalhando e fui pegando também o sistema deles.
Uhum.
Como assim, comunicar com as pessoas, a hospitalidade.
Tipo omotenashi?
Isso, omotenashi. Que o café dá a apresentação, né?
Uhum.
Só. Aí eu comecei assim, pensar muito forte, quero ter uma cafeteria. Se tivesse uma cafeteria assim, no estilo Brasil,
uhum.
ia ser muito bom, né?
Porque você tinha conhecido várias
isso,
legais lá no
isso,
Brasil.
Isso, legais no Brasil também.
E aí, junta com o que você aprendeu.
Isso. E desde. Só. Aí eu comecei a falar para os meus amigos, né? Se tivesse uma cafeteria assim, no estilo brasileiro, ia ser muito legal. Aí.
Para os amigos japoneses.
Dos japoneses.
E o que, que eles falavam?
Muito bom. Eu quero ver.
Apoiavam a ideia.
Isso, apoiava a ideia, né? Aí eles falavam pra mim, por que você não realiza isso, né, então?
Uhum.
Eu falei, pra realizar também não é fácil. E como eu não tinha muito, assim, sabedoria de... emprestar dinheiro.
Fazer os empréstimos.
Isso.
Toda essa parte burocrática.
Isso, burocrática do
uhum.
Japão, né?
Uhum.
E... quando eu já estava começando a aprender assim, a Naoko, a minha amiga,
uhum.
que eu conheci ela aqui em Tóquio, né?
Uhum.
Ela falou, se for você, eu vou fazer junto, eu vou investir tudinho assim no café, porque ela já tinha uma empresa dela de roupas,
uhum.
e ela já tinha esse dinheiro pronto,
uhum.
já, mas só para... assim,
investir
manter isso,
uhum.
investir nas roupas, no...
na própria marca que ela tinha.
Isso.
Uhum.
Só que como ela já estava muito cansada também, porque ela fazia quase sozinha...
Uhum. Quero investir em outro negócio.
Isso. E deu
Deu match, deu certo.
Deu match, como que fala? O tempo, né?
Uhum. Ah, foi no momento certo,
isso,
na hora
isso.
certa. E aí vocês começam então, o Legal Coffee em 2023.
2023.
Muito legal, hein? E o nome, Legal Coffee? De onde veio? Por quê? Como que os japoneses recebem esse nome?
Isso, então. Isso que é um problema que eu até acho hoje, né? É, legal, para mim, claro que é em português, porque eu queria ser um... Assim, apresentar uma loja legal,
uhum.
do jeito da palavra, né? Só que eu não... Muitos japoneses vêm na loja falar, por que é legal?
Ah, legal.
Sim, é alguma coisa assim com a lei?
Enquanto é legal, tá ok.
Isso.
Não pode ser illegal.
É, illegal não pode, né? Aí nessa... Quando me fizeram essa pergunta, aí eu... É... Percebi, né, que eu coloquei um nome meio assim, sabe?
Que gera dúvidas nas pessoas.
Isso, nas pessoas. Aí, quando você vai comunicando com as pessoas, por causa desse nome, você tem uma oportunidade de explicar para as pessoas, para os japoneses.
É
legal significa em português, legal, cool, uh-huh. né?
Aí eles... Oh.
Só.
Sugoi.
Nanda. Então é uma oportunidade para eles também conhecer o que é legal brasileiro.
Uhum. É uma forma de você levar a cultura brasileira.
Só.
Muito, muito legal mesmo essa história, viu, Léo? E é interessante porque isso também é uma forma de você manter o seu português vivo, você regar né, toda essa... a sua raiz, né? De onde você... veio muito, muito importante né, manter essa conexão e
Sim.
principalmente mostrar para os japoneses né,
uhum.
esse lado belo do Brasil. E eu poderia ficar conversando muito aqui, mas a gente já vai ter que se despedir, Léo. Eu queria finalizar perguntando sobre aquele menino que passou né, por tantos desafios, que talvez passou por tantas dores, né, numa conexão, né, num primeiro momento com alguns brasileiros, negou, de certo modo, as suas raízes, mas que teve um desfecho muito legal. Né? Você ressignificou isso na sua vida. O que você diria para esse Léo lá de trás, para o Léo de agora, por tudo que você viveu de Japão e o que você pôde viver de Brasil?
Sentir orgulho de ser brasileiro. Ter um orgulho mais, assim, porque Brasil é muito grande, muita natureza, e tem muito, eu acho que tem muita força para tudo. Muitos brasileiros, japoneses que vêm aqui, tem alguns que praticam futebol. Ah, eu já fui pro Brasil, morei não sei quantos meses no Brasil. Rio, né? Não sei o que. E gostam, todos gostam do Brasil, né? Cara, eu quero falar pro Leozinho ter mais orgulho de ser brasileiro.
Agora o Brasil é legal.
Só. Legal. É mais legal do que você pensa.
Muito bom.
Só.
Léo, obrigada pelo
obrigado
seu tempo.
Obrigada a você.
Obrigada por compartilhar sua trajetória com a gente. Né?
A
gente achou que ia ser um papo de café, mas foi um papo sobre a vida.
Isso.
E que bom que Dona Alice insistiu. Né?
É. Se não fosse Dona Alice... Muito obrigado.
Verdade. Obrigada para você que nos acompanha até aqui e até o próximo ponto de encontro. Bye, bye.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
Sejam bem-vindos ao DX.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista, Arnaldo Slain. E começamos, como habitual, canto de sugestões de escuta, portanto, recomendamos ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes das notícias, informamos que as frequências aqui mencionadas são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E falamos da Alemanha. Diversas emissoras da onda curta anunciaram modificações em suas programações. A rádio HCJB reorganizou seus horários de transmissão em 3.995 e 5.920 kHz, enquanto a Corches Radio prepara uma emissão especial para celebrar o seu 7º aniversário nos 6.070 kHz. Já a Trotter Funkstunde alterou seu horário habitual e segue convidando os ouvintes a enviar informes de recepção. Seguimos para a Moldávia. O histórico centro transmissor de Maiak continua operando sob rígidas medidas de segurança. 4 anos após os ataques que afetaram as suas instalações, o complexo permanece em estado de alerta permanente. Atualmente, as suas atividades estão concentradas principalmente na retransmissão de emissoras russas e em serviços de radiodifusão nacional. Viajamos agora até a Coreia do Norte. Desde março, surgiu uma nova estação chamada New Korea Hope Broadcasting. Se trata de um projeto independente de caráter religioso e informativo voltado para a população norte-coreana. As transmissões partem de Taiwan e têm sido observadas especialmente na faixa dos 49 metros, com frequências que variam conforme as condições de operação. Repito o nome, então, desta nova estação, New Korea Hope Broadcasting. Opera na faixa dos 49 metros e se trata de um projeto independente de caráter religioso e informativo. Seguimos agora para a África. Em meio à grave situação humanitária enfrentada pelo Sudão, a rádio continua desempenhando um papel essencial para a circulação de informações. A rádio Dabanga mantém transmissões em árabe e também em sudanês, meio de retransmissões que são realizadas por retransmissores localizados em Madagascar e também no Vaticano, oferecendo notícias independentes para populações afetadas pelo conflito. E ainda falando do Sudão, destacamos o trabalho da rádio Tamazur. A emissora dirige a sua programação especialmente para o Sudão do Sul e regiões fronteiriças. Os seus programas abordam temas relacionados à paz, aos direitos humanos e às necessidades comunitárias, sendo transmitidos em onda curta através de instalações que são localizadas em Madagascar e, como já mencionamos, na cidade do Vaticano. E é assim como chegamos ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Valderlein para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, Messia Chitier.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai Mokete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the vet.
RAI, Argentina al mundo.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tomás Zikman de Barros.
Com a proximidade da eleição de 2026, aumenta a preocupação com possíveis ingerências estrangeiras na política nacional. Não se trata, por sinal, de uma paranoia brasileira. Na verdade, em diversas democracias ao redor do mundo, inclusive aqui na Europa, de onde eu falo, são cada vez mais frequentes as acusações de interferências externas nas eleições. Apesar de guardar uma inequívoca base militante, a verdade é que o bolsonarismo no Brasil vive um momento de fraqueza. O Jair Bolsonaro está preso por tentativa de golpe de Estado e está impedido de se comunicar. O seu filho, o candidato Flávio, que até uns poucos meses atrás, até aparecer na frente do Lula em algumas pesquisas, entrou como num inferno astral. Ele está envolvido em trapalhadas com o Daniel Vorcaro, do Banco Master, e em conflitos políticos familiares com a madrasta Michelle. Até partidos de direita, que prometiam até pouco tempo atrás compor uma coligação com Flávio, parecem hoje preferir a neutralidade. Sem força suficiente no plano interno, o bolsonarismo parece então depender cada vez mais de agentes externos para tentar recuperar o fôlego. A presença do Javier Milei, presidente da Argentina, na convenção que oficializou a candidatura do Flávio Bolsonaro, foi interpretada por muita gente como um sinal de que a internacional da extrema-direita, ou, se a gente preferir, uma internacional reacionária, pode atuar no Brasil. O Milei seria, nessa leitura, um emissário do Donald Trump e da sua administração. É claro que a gente ainda não tem como demonstrar essa conexão direta entre a Casa Branca e a Casa Rosada, mas há poucos motivos para duvidar de que Washington passou a acompanhar as eleições brasileiras com lupa. Até uns poucos meses atrás, o Trump parecia cultivar uma relação bastante cordial com Lula. Ele elogiou o presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU e voltou a fazer isso em encontros posteriores, em Kuala Lumpur, na Malásia, e em Washington. Só que o tom da administração americana parece ter mudado. O governo Trump, é bom lembrar, não é um todo monolítico. O principal articulador de uma política de apoio a movimentos de extrema-direita na América Latina parece ser Marco Rubio, um político ultraconservador da Flórida e atual chefe do Departamento de Estado americano, que também é filho de imigrantes cubanos anticastristas. E foi Rubio quem assinou declarações atacando Lula, responsabilizando o presidente brasileiro pelas novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e respaldando críticas ao judiciário do nosso país. Soma-se a isso o temor de que Washington possa recorrer a outros expedientes para influenciar a política brasileira, como a disseminação de desinformação e o impulsionamento de conteúdos em plataformas digitais. Vale lembrar que, em diversas ocasiões, as declarações do Trump mais atrapalharam do que ajudaram os seus aliados. No Canadá, por exemplo, a hostilidade do presidente americano, que chegou a defender a anexação do vizinho, contribuiu para a permanência da esquerda no poder, porque associou a oposição conservadora a um inimigo externo. Nos últimos meses, no entanto, Washington parece ter sido mais eficiente nas suas ingerências. Na Argentina, o próprio Milei só não sofreu uma derrota expressiva nas eleições legislativas do ano passado, graças a um empréstimo bilionário e a promessa de novas linhas de crédito abertas pelos Estados Unidos. Mais recentemente, na Colômbia, o presidente eleito Abelardo de la Espriella disparou nas pesquisas depois de receber manifestações públicas de simpatia de Trump. Soma-se a isso a vitória, no tira-teima, da ultraconservadora Keiko Fujimori no Peru, a eleição de José Antonio Castro no Chile e a tutela exercida sobre a Venezuela após o rapto de Nicolás Maduro em janeiro. Nesse contexto, o Brasil parece, ao lado do pequeno Uruguai, constituir o último baluarte da esquerda e, digo mais, da democracia na América do Sul. E não se trata de um bastião qualquer. Sozinho, o Brasil representa mais da metade da população e da economia da região. Se trata, sem dúvida, da mais cobiçada das joias da coroa. Até agora, o saldo da ajuda do Trump ao clã Bolsonaro parece ser negativo. Ao se associarem ao tarifaço, comemorado pelo Eduardo Bolsonaro, hein? Os Bolsonaro deram a Lula a deixa que precisava para defender a soberania nacional. Mas, num mundo marcado por acusações de ingerências estrangeiras em eleições, não se deve baixar a guarda jamais.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.